Foi dia de folga no CT Varejo Macedo? Só confirmar aqui, rapaz, porque eu tô na dúvida de se foi hoje, mas acredito que sim. Mas fato é que uma situação acabou chamando a atenção no dia de hoje. Que foi o quê? Foi o fato de sair na lista do BID o término de contrato, a rescisão contratual do auxiliar do técnico Rogério Ceni. Não é o Charles, não, mas foi o Leandro. Leandro Macagnan. Ele apareceu no... A gente chamava de Leandro o tempo todo, né? Ele tá aparecendo no BID com a rescisão de contratual. O que nós sabemos é que foi por motivo pessoal, certo? Que não teria nenhum tipo de problema em termos de avaliação do seu trabalho e também a questão do Leandro está em desacordo com algo ou com alguém dentro do clube, que teria sido um pedido do Leandro para poder ficar fora, para deixar o Bahia, e acabou sendo atendido, certo? Então o Bahia segue com o Charles e também com o Nelson Simões, os dois aí pertencem como auxiliares do técnico Rogério Ceni para essa sequência. Tem essa baixa aí, essa baixa que inclusive aparentemente ela já estava confirmada desde o dia de... desde a volta do Bahia, né? O Bahia que teve sim sua folga no dia de hoje e volta aos treinamentos amanhã para poder fechar a equipe que vai a campo pro duelo contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Esse duelo contra o Fluminense vai depender muito do que... a equipe que vai a campo vai depender muito do que acontecer no treinamento de amanhã. Principalmente, meu caro Fábio Gomes, porque a equipe do Bahia ainda não conta com laterais esquerdos. O Iago Borducci e o Luciano Juba seguiram fazendo um treinamento, um trabalho, vamos dizer assim, híbrido, né? Uma parte fazendo campo técnico, outra parte fazendo o trabalho físico. E esses atletas ainda não têm retornos programados. Vão ficar no aguardo para poder saber se eles voltam como opções para o técnico Rogério Ceni já para esse duelo, ou se vão ser preservados, que eu acho que a grande tendência é essa, para poder o retorno do Bahia à disputa do Campeonato Brasileiro da Série A na sexta-feira contra a equipe da Chapecoense. A garotada do Bahia segue bem, classificou inclusive na Copa 2 de Julho, venceu o Grêmio por 4-0, então o time do Bahia tá vivendo esse momento bom. E tem uma outra ação, né, meu caro Fábio Gomes, que a gente fala assim, do Grupo City, envolvido com o Bahia, o projeto Bora Bahia, Meu Bairro já expandiu e está agora em Pojuca, era só aqui em Salvador, então já chegou em Pojuca. A tendência, a gente conversando com muitas pessoas que fazem parte do projeto, a ideia é que transforme cada vez mais esse projeto, invada o interior do estado para poder criar até uma associação entre o Bahia e as cidades, criar torcedores novos, né? Porque hoje, com a diversificação do conteúdo de transmissão de meio mundo de competições, o garoto às vezes se desgarra de Bahia e Vitória para poder acompanhar PSG, Manchester United, Manchester City, Arsenal e assim vai. Então, esse projeto que tem a questão social, ele também pode aumentar o número de torcedores do Bahia no interior. E quem sabe, né, Fábio? De maneira, já que foi dito para mim algumas vezes que não é a intenção transformar esse projeto em algo que vire uma peneira, vamos dizer assim, que é um trabalho mais social, mas quem sabe saindo atletas aí para poder serem incorporados ou serem vistos pelo departamento de futebol do Tricolor. Então é isso, Fábio, de momento do Bahia são essas situações, aguardar novidades. Principalmente o Acevedo teve seu contrato, vamos dizer, seu contrato, a rescisão do contrato anterior para poder ser prolongado agora o contrato com mais tempo. Você ia falar alguma coisa? Ah, não, você apontou aqui, você queria perguntar alguma coisa, Michel, mas a questão é essa. Então, do Bahia, e assim como já foi dito, a janela, aliás, foi dito pelo Fábio Mota, né? A janela de transferência internacional, com isso fica claro e evidente que Alejo e Marco Moreno não vão estrear contra a Chapecoense, até porque o jogo é dia 17, e a janela de transferência só abre no dia 20, a transferência internacional. Então, por esse motivo, os dois atletas já vão desfalcar logo de cara a equipe do Bahia.
Bom, tá aí, é uma pena, né, que não teremos esses dois. Eu tinha muita curiosidade, né, somente ver o atacante, né,
o Alejo.
O zagueiro, com calma, vai se adequar ainda, mas acho que a posição de camisa 9, já que é um Bahia que não tem feito gols, embora o William José, se você for olhar, né, a gente reclama.
Mas tem quantidade boa de gols.
Mas, né, volta e meia, o cara balança as redes, né. É uma reclamação que quem vê os números, acha que o William José vive uma eterna lua de mel no Bahia.
É, né? Isso, né? É o que eu costumo falar assim, os números eles são importantes, mas eles não podem ser determinantes para poder você ter uma definição sobre o atleta em si. Principalmente esses números frios de gols ou de... Porque você pode trazer, o William José hoje tem, vamos botar aqui, 10 gols na temporada. Pô, número legal. Mas a participação dele em jogo, como é que funciona? Eu tava discutindo isso, me permita só prolongar um pouquinho.
Fica porque, à vontade.
Tava discutindo isso por conta de um gol da Argentina. O Almada, né, que faz o corta-luz.
Exato.
Pronto, aquele gol, meio gol é do Almada no corta-luz. Mas sabe que horas ele vai ser citado nesse gol na estatística? Hora nenhuma. Porque o passe é do outro jogador, ele faz o quê? Ele abre as pernas, então ele não participa da jogada.
Ele teoricamente não aparece na jogada.
E ele foi o jogador que desmarcou a defesa da Áustria e fez com que o Messi pudesse fazer o gol. Foi o Messi até, não foi?
Foi.
O Messi fazer o gol. Então assim, é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Os números, as informações são importantíssimas, não tenha dúvida disso. Mas elas não podem ser apenas determinantes para poder o jogador ser considerado bom ou ruim.
Vou começar por essa parte, meu querido Michel, a ausência desses atletas no retorno, né? Acho que o torcedor do Bahia tá ansioso em ver esses novos jogadores. Torcedor do Bahia espera que o Bahia tenha uma nova cara. E uma nova cara pode partir de estreias, de atletas que estão chegando. Só que o que dizer sobre já essas ausências, hein, Michel?
Olha, Fábio, eu... Sinceramente, eu não sei se, ainda que tivesse já inscritos, não sei se seriam titulares no time, claro.
Só pra poder trazer o número de... Que você
venha.
Fez de William José, né?
De William José.
Eu também tô aqui.
Não é impressionante?
Também tô aqui.
Pela questão de crítica pra poder ser expulso do time titular, são 23 jogos na temporada, com 8 gols e 3 assistências. Então são 11 participações em 23 gols.
É, aí você fica perguntando, pô, meu Deus, como é que um atacante...
Ou 23 jogos, perdão.
O cara do Grêmio, o cara lá que tá no Sul... Que diz assim, pô, vou enfrentar o Bahia, aí vai olhar o número de William José. Aí diz assim, porra, meu irmão, esse William José tá virado no
modo de conta.
Vamos trazer. Vamos trazer o cara, pô. Mas é verdade, pô.
É. Agora eu não acho ele... Ó, vamos lá. Tem dois aspectos, né? Tem um aspecto do olhar do torcedor, né? E o aspecto, claro, o torcedor tem muita bronca com o William José. E tem um aspecto técnico-tático dentro de campo, além dos números, tá? O William José já não é mais o mesmo, a gente sabe disso, né? É um jogador que, às vezes, tem pecado muito nas tomadas de decisões, erra muito no que tenta, é verdade, mas é um jogador que faz uma função que, por exemplo, o Everaldo não faz. E a gente já falou sobre isso aqui, né? É um jogador que ali é o centroavante, mas sem a bola, baixa, né? Se aproximando dos meias, para tentar auxiliar também nessa construção. O Alejo Vélez vai fazer muito disso, né? Porque é um jogador que se movimenta bastante também, não é aquele centroavante fixo, e é mais novo, é mais jovem, tem mais vigor, mais velocidade. Ah, e a gente pode até questionar qualidade, comparar qualidade, mas eu não... Independente dos números, acima de qualquer coisa dos números, eu não acho que o William José seja esse, entre aspas, tá? E me perdoe a palavra, esse bagre que o torcedor do Bahia tem pintado, né, na temporada, né? Na verdade, o Bahia como um todo na temporada tem deixado a desejar. E isso aí vai muito em parte do seu treinador.
Pera aí, tá? Que agora, antes de você seguir, eu já quero que você concorda com o Michel Corbacho? Você concorda com o Michel Corbacho? William José é um bagre ou não é? É ou não é? Me diga, Michel Corbacho tem razão nessa defesa a William José? Vá, Michel, continue.
E entendendo que sim, com o passar do momento, com o passar do tempo, sim, ele deve perder a titularidade para Alejo Vélez. É natural o investimento que o grupo fez por Alejo Vélez, ser um jogador mais jovem, ser um jogador que hoje pode performar melhor do que o William José, sem dúvidas. Mas você tem um William José no banco, eu acredito que vai permanecer, né? Você tem um William José no banco para que possa seguir em determinados momentos colaborando com a equipe. Quanto à não presença, né, de Alejo Vélez e o próprio Marco Moreno, ainda que estivessem inscritos, eu não sei se já seriam titulares, viu, Fábio Valença? Não sei se tem alguma informação, mas eu...
Mas até como opção linha, seria, né, importante, né?
Ok, como opção, mas muito da linha do Rogério e tentar introduzir esses jogadores, né, no time com o passo a passo, né, com o decorrer dos jogos. Acredito, repito, não sei se Valença tem alguma informação, que ele possa até pintar no amistoso contra o Fluminense, né? Fluminense que ontem venceu em um amistoso, Nova Iguaçu. Claro, a gente não tá falando de Bahia, a gente tá falando de Nova Iguaçu, mas aplicou 6-1 no Nova Iguaçu.
Hulk fez gol já?
Hulk não fez gol, não. Jogou, mas não fez gol. Lúcio Acosta, Savarino, os caras comendo a bola, claro, a gente tá falando de retorno e de Nova Iguaçu, mas vai ser interessante a gente ver esse duelo entre Bahia e Fluminense, ainda que seja um amistoso, mas são duas equipes que hoje eu vejo estão no mesmo patamar ali de Campeonato Brasileiro. Então,
Disputam
pela mesma coisa, pensando em Copa Libertadores da América.
O ano passado foram literalmente disputando, exato, a mesma coisa até, foi, a última rodada, né?
Exatamente. O Fluminense acabou ficando à frente
do, aliás, Bahia. Aliás, o Fluminense foi algoz do Bahia o ano passado na Copa do Brasil e também na vaga direta para Libertadores.
Exatamente. Agora, eu acredito que sim, Alejo Vélez, Marco Moreno, o próprio Guido Herrera, né, que chegou, pra mim é um goleiraço, tá? Pra mim é um goleiraço. Pra mim é um goleiro que, com o passar do tempo aí, logo logo vai botar Ronaldo no banco. Pra mim, o Guido Herrera é muito mais técnico, né, em termos de posicionamento, em termos de saída de gol, em termos de reflexo.
Ele seria hoje, pra chegar no futebol brasileiro, como um dos grandes nomes do futebol brasileiro? Eu digo aqui, no Campeonato Brasileiro, tá? Ninguém tá falando de...
Ninguém tá falando de convocação pra
seleção. Pelo amor de Deus.
Eu tô pensando em todos os... Basicamente nos goleiros que você tem hoje do Brasil. A gente tem um Fábio...
Porque pela forma que você fala assim, eu vou lhe dizer, Ronaldo hoje é um dos grandes nomes do Brasileirão.
O Ronaldo é um bom goleiro.
Se você vê em quantidade de defesa aí o que o Ronaldo tá fazendo, e olha que ele tá voltando de lesão e tal, mas ele já vinha numa pegada que eu lhe digo que o Ronaldo hoje é um dos melhores goleiros no Brasil.
O Guido, ele tem além da qualidade, né, atributos de goleiro de fato, né, de, como a gente falou aqui, posicionamento, reflexo, ele tem uma hierarquia, ele tem uma experiência, ele era capitão e praticamente dono do time do Tajeres, né, então ele tem uma experiência de Copa Libertadores, tem uma experiência de já competições sul-americanas, é um goleiro que sabe sair com os pés, faz isso muito bem, já fez isso muito, muito, muito tempo no Tajeres, né, uma das referências do Tajeres e era um dos melhores goleiros do futebol argentino. Se vai performar no Brasil como performava na Argentina, a gente não sabe. Agora sim, chegar pra... É porque a gente tem que analisar todos os goleiros do futebol brasileiro, né? Mas chegar pra estar entre os top 5, top 5, pelo menos, eu acredito que ele chega assim pra disputar essa alcunha, né? De estar entre os top 5, os top 5 goleiros do futebol brasileiro.
Ronaldo pode perder posição, Valença?
Pode. Pode perder posição.
Todo mundo pode, né?
Não, mas até pelo posicionamento que nós temos, é o seguinte. Será que... Porque o Ronaldo... Ele virou unanimidade, não tem muito tempo não. A chegada do Ronaldo, não foi tão bem assim não. Tanto que em alguns momentos até o Marcos Felipe chegou a voltar a ser opção. Então assim, demorou para se firmar. Se o Guido demora esse tempo todo também para poder passar confiança, aí pode ser uma coisa. Agora, pelo que até o nosso Michel Corbacho está trazendo aí, a rodagem do Guido, ela pode ser, vamos dizer assim, um fator diferencial para a titularidade do Ronaldo. Bom saber que o Bahia pode ter, depois de um longo período, dois bons goleiros para poder contar. Que saia um entre o outro e não sinta tanto como vinha acontecendo nos últimos anos. Eu acho que esse é o ponto mais positivo que tem. A questão de definir, deixa lá para um cara que não conhece nada da posição definir.
Diga, Michel, pode falar.
Não, e mais pra frente, porque assim, pela experiência que tem o Guido Herrera, principalmente com a Copa Libertadores da América, e a gente pensando em voltar a ver o Bahia disputar essa competição no ano de 2027, muitas vezes já é preparando esse terreno também para que Guido venha, tenha essa adaptação, entenda a ideia do clube, para que em 2027 ele seja de fato o goleiro do Bahia titular em Copa Libertadores da América, caso o Bahia venha a classificar.
Não se chateie comigo. Não se chateie comigo, torcedor do Bahia. Tá? E pode discordar. Esse ano eu tenho menos fé do que ano passado do Bahia conquistar a vaga.
E eu concordo.
Esse ano eu tenho menos fé do que o ano passado pro Bahia chegar na Libertadores.
Mas o Bahia fez por onde, né, Fábio? Você imaginar, por exemplo, que o ano passado o Bahia brigou até a última rodada para se classificar para a segunda fase da Libertadores da América. Na verdade, para sair da fase de grupo e ir para as oitavas de final, né?
Exato.
Numa Libertadores da América. Nenhum grupo da morte, em que tinha Internacional, Nacional. Atlético Nacional e Nacional. Teve oportunidades de conquistar essa vaga de maneira antecipada. Visto o jogo aqui contra o Nacional, que o Bahia bota 1-0 e toma 3-1 de virada. Tem um jogo contra o próprio Internacional, que muita gente esquece, na Fonte Nova, que o Bahia bota 1-0, tomou gol no finalzinho.
Jogou muito.
Aí já tô trazendo um paralelo. O Bahia conseguiu avançar e poderia bater o recorde, quebrar, na verdade, o tabu de chegar a uma semifinal de Copa do Brasil ano passado, quando chega com a equipe do Fluminense e é eliminado. Esse ano, essas duas competições, o Bahia sai de maneira precoce. Então, por si só, já cria uma expectativa...
negativa.
Não sei se seria isso.
Uma frustração.
Eu acho que vou mais nesse caminho.
Beleza, e aí, você quer comentar, Michel? É por aí? Esse ano é mais difícil do que o ano passado, por exemplo?
É, até pela performance do Bahia, né?
E mais difícil então, por causa do Bahia,
né? É, mais difícil por causa do Bahia. E também pela redução, né? Dos números, né? Teve essa redução do número de classificação direta, né? Até pelo o vice-campeão agora da Copa do Brasil consegue essa vaga e tal. Enfim, teve essa mudança também aí na regra, né? Dos classificados da Copa Libertadores da América. Mas é muito por conta do Bahia, muito pela performance. Forma-se do Bahia, muito pelo que Reinaldo trouxe e Valença trouxe aí, a palavra correta, frustração, que o Bahia tem frustrado ao seu torcedor nesse ano de 2026.
Beleza, você participa com a gente, vamos lá, quero sua participação, mande sua mensagem, 996542750, 996542750, vem pra Itapu FM, segue a gente no YouTube da BNews TV, muita notícia de Bahia, de Vitória, muita informação pra vocês, tá certo? Então, o Valença já trouxe, e o Acevedo, você não comentou sobre o Acevedo, né?
É, Acevedo, ele, como o Valença trouxe, vai findar contrato pra assinar um novo.
Fim do contrato que...
Faz parte do processo, né, Valença?
E como não tem jogo, esse processo às vezes é instantâneo, mas às vezes pode demorar 24 horas, então tem a questão de ele já estar...
Sabe por mais quantos anos vai assinar, Valença?
Até 31,
né? É um volante que...
Mais 5
anos. Tem performado. É um volante que deixa tudo em campo.
Justo.
Né? Então é justo.
E eu acho que essa renovação... O Bahia tem um processo de renovação que ele termina dando uma expandida, porque... E havendo a possibilidade de negociar esse atleta, você tem um período maior de contrato.
Exato, exato.
Aí você está falando do Acevedo, vamos voltar para o Marcos Victor, que acabou renovando até 2029. Então tudo isso também eu acho que está atrelado ao pensamento futuro em poder negociar esse atleta. E quando for para negociar, ter o poder de barganha para poder buscar uma melhor oferta.
996542750, vamos lá para o torcedor.
Boa noite, Arena Itapuã FM, aqui é Xavier do Calabar. Eu, sinceramente, eu não trazia mais. Sabe por quê? Como ele saiu do Vitória, desfez o Vitória. Sinceramente, eu não trazia mais. Ele desfez o Vitória, para que você é jogador que fez do Cubre, aqui, o Pedro vai trazer de novo. Deixa ele lá mesmo, irmão. Pega outro zagueiro, entendeu? E as contratações do Vitória, tô gostando. Valeu?
Valeu, meu irmão. Valeu, obrigado. Tá aí o torcedor participando, né? Sobre aceitar ou não Wagner Leonardo. Né? E aí eu quero que você também comente, torcedor do Bahia, sobre o William José, né? Essa declaração do Corbacho. Declaração forte sobre a permanência do William José. Se você concorda ou não. 8h53, mais um áudio. 996542750.
Melhor lugar, Marolina, Fábio Gomes. De novo. O Ciro Bix. Que vago Leonardo. Vago Leonardo já foi. Jogador que sai e volta, nunca produz o mesmo como o Brasil anteriormente. Esse cara já flui com Vitória. Nada de vago Leonardo.
Beleza, meu irmão. Ô, Reinaldo, quando é que vai ser o amistoso do Vitória?
É,
vai ser no dia 11 mesmo contra o Redenção, portões fechados, tá, Fábio? Nada de torcida, nada de imprensa, é portões fechados.
É, rapaz, tá aí. É um amistoso que não vai mudar muita coisa na vida do Vitória também não, né, Michel?
É, com certeza. O Vitória tá ali preparando, mas esquentando os motores, né, botando os jogadores pra voltar a ter ritmo de jogo, uma disputa, né, competitiva. Ainda que encare um Redenção, que a gente sabe que, tecnicamente, é incomparável o time do Vitória.
Aqui, rapidinho, só é dia 11 mesmo, tá no próprio gramado do Barradão, às 15 horas. Portões fechados, como eu já adiantei, Vitória e Redenção.
Beleza, vamos lá, 99654-2750, mais um aí.
Boa noite, meus amigos da Arena Itapuã FM. É, rapaz, a Copa tá chegando ao final, que pena, né, que a nossa seleção não chegou ao objetivo, né? Também, meu irmão, os jogadores que tem, jogadores, ó, me deixe, viu? Olha, eu não vou nem falar, que até hoje ainda estou meio triste com isso. Um grande abraço, vou pensar agora no Vitória, viu? Lauca, o gostosão do Nordeste, Deus abençoe a todos.
Valeu, valeu, Lauca, um abraço. Eu vou no intervalo, mas antes do intervalo já está aí, Henrique, para poder a gente colocar a imagem, eu te mandei aí, porque a gente vai discutir isso sobre a Copa, a França venceu, né? Bateu o Marrocos, mas a gente quer discutir isso com a bancada, eu quero a opinião da bancada e quero a opinião também do torcedor. Torcedor, eu preciso que vocês opinem sobre essa informação que a gente vai soltar aí no YouTube. Projeto de lei do deputado Luiz Carlos Raul do Podemos, do Paraná, em tramitação na Câmara dos Deputados. O que é que esse deputado está propondo? Tá? Que apenas jogadores que atuem nos clubes brasileiros possam ser convocados para a seleção nacional em competições internacionais. A proposta dele exige também que toda a comissão técnica e o treinador estejam vinculados a clubes do Brasil. Eu vou no intervalo, volto já e a gente opina sobre isso.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O futebol aqui tem mais emoção. Itapuã. Depois do amistoso internacional, o Tricolor de Aço. Bahia volta aos gramados do Maracanã para mais um amistoso. E dessa vez contra o Tricolor das Laranjeiras. Fluminense. Neste domingo, diretamente do Rio de Janeiro, a partir das 4 horas da tarde. Mas a equipe de craques da Itapuã FM entra em campo a partir das 15 horas. Com narração de Marcos Mendonça, comentários de Flávio Lordelo, reportagem de Marcos Valença e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Não perca, é neste domingo, a partir das 3 da tarde, Fluminense e Bahia, diretamente do Maracanã, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Brasileiro não precisa de tutorial. Sabe que forró bom pede companhia. E que festa boa pede saudade. Sabe o que quer na mesa? No ritmo do arrastão.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
O futebol aqui tem mais emoção. Depois do amistoso internacional, o tricolor de aço Bahia volta aos gramados do Maracanã para mais um amistoso, e dessa vez contra o tricolor das Laranjeiras,
o Minense.
Neste domingo, diretamente do Rio de Janeiro, a partir das 4 horas da tarde. Mas a equipe de craques da Itapuã FM entra em campo a partir das 15 horas, com narração de Marcos Mendonça, comentários de Flávio Lordelo, reportagem de Marcos Valença, e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Não perca, é neste domingo, a partir das 3 da tarde, Fluminense e Bahia, diretamente do Maracanã, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Onde quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar. Itapuã FM.
Bora! Voltamos! Bocejando aí, porque eu tava no YouTube aí, desculpe, viu, meu irmão? Mas vamos lá, falta de educação é isso aí mesmo. Voltamos! Cadê a voz? Agora! 9 horas da noite, cheguei, pronto. Tá tudo certo. Então participe, interaja, mande sua mensagem, opine. Cadê a imagem, Henrique e Juliano, por favor? Pra poder a gente colocar, pronto, tá aí. A discussão que eu quero ter com vocês agora, tá? Esse deputado... Olha o que ele está propondo. Projeto de lei, Luiz Carlos, em tramitação na Câmara dos Deputados. Claro que não vai para lugar nenhum isso, tá? Propõe que apenas atletas que atuem em clubes brasileiros possam ir para a seleção. A proposta exige também que toda a comissão técnica e o treinador estejam vinculados a clubes do Brasil. Ou seja, o que ele propõe não é que, por exemplo, o técnico não possa ser gringo, não, tá? Mas o técnico tem que estar, pelo menos é o que eu entendi aqui, o técnico tem que estar no clube brasileiro. Valendo, diga, Reinaldo. Ah, você se buliu todo aí.
Eu cheguei para participar do debate.
Então vá você primeiro.
O debate é bom esse aí, viu? Aí é um absurdo, né? Aí é falta do que fazer, né? Você propôs isso aí com todo respeito.
O povo
aí
passando ao deputado, fome e ele se preocupando com o futebol.
Não existe, não existe. Primeiro que logo após uma eliminação ele vem com uma dessa, e inclusive está sendo tramitado já, pelo que eu vi ali na matéria. É um absurdo, né, Fábio? Infelizmente, nossos melhores jogadores saem daqui cedo. Se a gente não puder, depois que eles saírem daqui, aproveitar eles e só usarem jogadores brasileiros, aí é que a gente não ganha mais nada mesmo. É capaz de nem chegar lá, ficar nas eliminatórias. É um absurdo isso aí.
Marcos Valença, você agora.
Dito tudo que o Rei já falou, que você já falou, errado não é ele não, errado é quem vota nele, né? Porque, imagina aí, a quantidade de coisas que tem pro cara pensar, pro cara propor, e o cara simplesmente resolve. Primeiro, é uma instituição privada, a CBF. Ela tem fim público, mas ela é uma instituição privada. E ele quer transformar isso num debate político. Não é possível. Vai mudar o quê? O Brasil foi eliminado na última semana. Eu sei que tem prejuízo para quem fez compras de para poder revender camisa, tudo isso.
A minha não chegou a falar nisso.
Não, a sua é para 2030, fica tranquilo. Mas assim, Fábio, é muita falta do que fazer, né, velho? Eu tô tentando ser mais tranquilo com as palavras para não ser muito pesado em relação O mais errado é quem vai votar nele, inclusive, né? Quem votou e que com certeza vai votar nele se ele for candidato à reeleição.
Michel Corbacho.
Eu acho que o caminho é totalmente o inverso, né? Não você restringir, mas sim buscar ampliar o leque, inclusive pensando em outros jogadores, outros atletas que possam vestir a camisa da seleção brasileira, nasceu no Brasil, mas mora fora, tem pais fora, ou que a CBF passe a mapear isso também, para potencializar outros jogadores também brasileiros, para potencializar essa seleção. Eu trago um exemplo rápido, tá? Não que ele tenha hoje, né? Não que ele tenha possibilidade de seleção, né? E nível de seleção, mas é só um exemplo. Por exemplo, tem um garoto chamado Felipe Rodrigues Gentili, né? Ele nascido em São Paulo, em Viedo, né? Aqui no Brasil, quando ele jogou aqui na base, né? Ele era conhecido como Filipinho, e os pais dele argentinos, e hoje ele joga pela divisão de base da Argentina. Então, assim, é um exemplo, tá? Mas buscar atletas, ao invés de você restringir, você ampliar esse leque, para que você possa buscar outros atletas que possam vir a performar e qualificar a seleção brasileira e jogar pela seleção brasileira. Como é que você vai exigir que uma seleção brasileira seja formada por apenas jogadores dos clubes brasileiros se os melhores jogadores brasileiros estão fora, em sua grande maioria? Então é totalmente no caminho contrário. E por isso que a gente sofre, né? O povo brasileiro sofre um 7-1 todo dia.
Agora a pergunta para os três ainda de seleção brasileira, antes de falar de Copa do Mundo, né? Dá para confiar mesmo no Ancelotti? Não estou falando de demissão, que a gente até já discutiu isso, né? Mas não sei, velho, eu não consigo ter essa confiança. Depois do que eu vi nessa Copa do Mundo, eu queria muito mais ver um Abel Ferreira, né? Uma outra peça do que o próprio Ancelotti. Sinceramente, ele não me passou confiança.
Mas é aquele negócio, né, Fábio, que a gente já vinha falando já bem antes da Copa. Ele não teve esse tempo todo para preparar a seleção.
Mas me decepcionou, até das convocações.
Não, a convocação sim, mas a convocação ali foi muito condicionada já com o contrato que ele fez para 2030. Pronto. Fechar aqui o contrato para 2030, tá? Mas você leva esse. Eu entendi assim, posso estar enganado. Mas está muito condicionado. Acho que agora não. Agora, inclusive, tem até um comentário da própria CBF, né? Dizendo que Ancelotti errou nas mudanças, mas que agora ele terá autonomia, dando a entender de que antes ele não tinha. Então eu ainda acredito muito nele, é um treinador mais vitorioso do mundo. Eu acredito que ele colocando a sua seleção, moldando direitinho, acho que ele vai fazer uma boa Copa do Mundo em 2030.
E que é uma nota vergonhosa, né, Valença, Michel e até o próprio Reinaldo, porque uma nota dessa que fica subentendido, né, de que há algo mais e ninguém questiona, ninguém diz nada, ou seja, levanta um monte de teorias, né, um monte de coisa, num país que a gente vive no meio de várias bets, essa é que é a realidade, no meio de várias bets. Aí, por exemplo, criou-se uma teoria da conspiração. Não sei se vocês viram aí da questão do lance do pênalti, né? Que o Vini Júnior entrega a bola. Eu nem cheguei a ler direito, porque eu não quero acreditar em teoria de conspiração.
Eu vi, minha esposa estava me contando hoje, que disse que ele entregou a bola porque muitas pessoas na Bet apostaram de que ele marcaria o primeiro gol da seleção.
De que ele marcaria gol.
Essa polêmica?
De que ele faria gol.
Não, mas aí... Isso. Mas é uma bobagem, tá? Eu acho uma bobagem. É teoria da conspiração.
Eu tô com você.
Se ainda fosse uma aposta que dissesse assim: Brasil vai sofrer pênalti, Vini Júnior vai pegar a bola e na hora vai passar pra Bruno Guimarães. Vou apostar aqui 500 mil nisso aqui. Pronto, aí eu ia acreditar que tinha alguma coisa por trás disso aí. Mas não. É muito. Mas é isso. Mas essas teorias da conspiração surgem porque a gente vive num país que dá ousadia pra esse tipo de corrupção. Então, isso aí de Vini Júnior é teoria da conspiração. Mas como já tem provas com vários jogadores envolvidos, com clubes, e é um país que infelizmente dá muita brecha para tudo, a gente é obrigado a conviver com a desconfiança.
Exatamente, Fábio, com toda certeza. E aí eu tô com você E vou além, tá? E vou além. Pra mim, tudo que tem se falado nessa Copa do Mundo vai na teoria da conspiração, de fato. Né? De que há favorecimento a A, favorecimento a B. Né? Pra mim, realmente, vai na casa da conspiração. E quanto a Ancelotti, né? Eu vejo muito... É um pouco daquela trend, né? Vou muito naquela trend, né? Expectativa versus realidade. Então, se criou uma expectativa imensa, enorme, de que Ancelotti iria trazer o Hexa, seja como fosse, porque ele foi treinador do Real Madrid, porque ele é um vitorioso, isso não tenha dúvidas, né? E porque ele levou ao Real Madrid a conquistar vários títulos também de Champions League, enfim, é um treinador que já tem bastante rodagem, bastante títulos, um dos mais vitoriosos, como o Reinaldo falou, né, do futebol mundial. Então, tudo isso... criou uma expectativa no torcedor brasileiro de que ele seria a salvação.
Mas é aquele negócio, né, Michel? A gente cobra sempre um futebol imediatista. E imediato ele não vai, não ia resolver.
E não tem como.
Ele tava 10 jogos, 12 jogos pra Copa, quando ele assumiu... 14, né? 14 jogos da Copa, quando ele assumiu a seleção. Então é muito pouco ainda pra ele fazer um trabalho consolidado, né?
Eu não discordo de que ele errou. Nas escolhas, nas opções, até na proposta, tá? Você ter um Brasil com 34% de posse de bola contra a Noruega, sendo que a última vez que o Brasil teve esse percentual de posse de bola foi na Copa de 66, de 66, desde janeiro de 2023 até hoje, a Noruega teve posse, acima de 70% de posse de bola contra três seleções: Chipre, Ilhas Faroe e Brasil. Então assim, a proposta de jogo, a ideia, né, tá totalmente desconexa do que o torcedor brasileiro espera do seu futebol, do que o torcedor brasileiro espera ver da sua seleção e como já foi característica do futebol brasileiro. Um futebol alegre, um futebol com posse de bola, um futebol envolvente. Não você dar a bola pro adversário e tentar só explorar os contra-ataques com a velocidade dos seus jogadores. Mas é a principal arma hoje da seleção, de fato. E a escolha, as mudanças, pra mim ele erra, ele peca, mas é um treinador que tem muito gabarito, muito lastro e que pode sim ainda dar muito jeito a essa seleção brasileira.
Deixa eu trazer algumas polêmicas aqui que são interessantes até. Vini Júnior não é um exímio batedor de pênalti.
Não.
No Real Madrid, inclusive, não é o batedor de pênalti do Real Madrid. E o Mbappé, que perdeu o pênalti hoje, tá na frente dele também. Já teve um momento do Mbappé ficar uma série de partidas perdendo pênalti, e aí o Vini assumiu, e mesmo assim ele não é um exímio batedor de pênalti. Então quando a gente coloca assim o...
E o Bruno é um exímio batedor de pênalti?
Mas em termos percentuais, ele foi 100% no que ele bateu.
Eu acho que pode ser muito de treinamento. No treinamento, exato, ele pode ter se destacado. Tanto que o próprio Vini falou, o Bruno falou, o Casemiro, todo mundo. Tem uma lista na frente, ou seja, aquilo ali foi treinado.
Agora eu não disse, eu concordo, pode ser treinamento, pode ser o que for. Estatísticas de temporada, se a gente for olhar, Vinícius Júnior tá à frente de todos os outros. Bruno Guimarães bateu apenas 3 pênaltis.
Ele bateu 5, né? E fez o 5 durante a temporada.
Enfim,
nada justifica,
independente,
né,
disso, independente até dos treinos fechados ali na CBF, né, lá dentre eles, pra mim, a referência do time, tem que chamar a responsabilidade.
Isso, bota Messi pegou, Messi pegou, tá perdendo por causa de pênalti.
Mas bate, Mbappé pegou,
perdeu. Mas peraí, isso é mandado pelo treinador.
É mandado pelo treinador.
Não, pra não parecer que Vini pegou a bola e disse assim: eu não quero bater o pênalti, tem o Bruno Guimarães.
Esse negócio de pegar a bola e dar pro outro é aquele negócio.
Mas pra muitas pessoas, Vini na hora abdicou de bater o pênalti. Não, o fato de entregar a bola, não. É de entregar, não é o fato literal, não. É o fato de ele não pegar a bola e dizer: eu que vou bater.
De ele ter pipocado.
Aí o cara vai desobedecer o treinador.
Não tem como.
Aí nós estamos falando de queda de hierarquia. Se é anarquia, todo mundo vai cobrar tudo, vai fazer tudo de qualquer jeito.
Exatamente. Agora a gente sabe, né, como funciona o futebol e o vínculo que tem Vini Júnior com o próprio Ancelotti. Se Vini Júnior levanta e diz: ó, mister,
eu quero bater.
Jamais,
Ancelotti. Mas eu acho que publicamente, eu acho que ele nem faria isso. Eu acho que ele chegaria pro treinador dizendo: eu tô muito bem na Copa, professor.
Exatamente.
Deixe tudo que eu resolvo.
Exatamente.
Agora tem um outro porém. Quando a gente fala de Ancelotti, pouco tempo, realmente pouco tempo. Mas tem treinadores com quase o mesmo período que ele e que conseguiram resultados melhores. O Tuchel hoje na Inglaterra, ele chegou em setembro de 2024. São 5 meses a menos do que o Ancelotti. Você vai imaginar, hoje o técnico de Marrocos chegou na boca da Copa do Mundo. Tá certo que ele era o treinador da base.
Exato, subiu.
O Pochettino chega nos Estados Unidos em agosto de 2024. Quer dizer, não é tão distante de maio de 2025. Porque se nós estamos cobrando 3 anos para poder avaliar um trabalho, por que esses treinadores conseguiram com um material humano inferior? Eu não consigo imaginar que os Estados Unidos tenham mais craque do que o Brasil.
Não.
Eu não consigo imaginar que Marrocos tenha jogadores individualmente que sejam melhores do que os jogadores brasileiros.
Mas o Marrocos já vinha já numa pegada muito boa.
É, mas assim,
campeão subindo,
já pronto, conjunto. Mas é uma pegada muito boa, mas quando chega um novo treinador, se o cara for fazer a mesma coisa que estava sendo feito, talvez o outro não tivesse saído.
Mas já tinha um conjunto, Valência.
Eu concordo, o conjunto pode
eu
ser...
Acho que o Brasil mas, não tem conjunto
mas,
até
mas
hoje.
Mas é que tá, mas aí quando você traz isso do conjunto, é muito parecido com o que Renato Gaúcho falou no Flamengo. Com esse time aqui, qualquer um que chegar aqui vai ser campeão. E a gente viu que não foi assim, com o próprio Renato Gaúcho, inclusive.
Exato.
Foi. Então, assim, existe o papel também do treinador, também naquele momento, chegando na Copa do Mundo, conseguiu um empate com o Brasil. Hoje, esteve vivo durante boa parte do jogo contra a França. A França ganhou 2-0, é verdade. Perde um pênalti, é verdade. Mas não estava tão distante assim do Marrocos. Teve a oportunidade no final do jogo, inclusive, diminuir o marcador e tudo mais. Mas o que eu quero trazer é o seguinte. Já que o Ancelotti está tão... Trazer os paralelos. O Ancelotti é tão... Quem é melhor treinador hoje? Pochettino ou Ancelotti?
Ancelotti.
Quem é melhor treinador hoje? Tuchel ou Ancelotti?
Ancelotti.
Quem tem mais jogadores que decidem hoje? Talvez a Inglaterra e Brasil ali se equivalem.
É, exato.
Mas aí vamos trazer para hoje a Inglaterra é quarta de final. Certo? E o Marrocos chegou às quartas de final. Os Estados Unidos foi eliminado nas oitavas.
Nas oitavas para a Bélgica, tomou 4 a 1.
Para a Bélgica. Mas os Estados Unidos tinha assim, quem imaginava que os Estados Unidos ia chegar e como a gente estava tratando do seguinte, jogando bem.
Bem, praticando bem. Um bom futebol.
Então o Brasil, além de não estar jogando bem, ainda teve essa questão. Agora sim, eu acho que é muito culpa do Ancelotti. O Ancelotti, pra mim, foi uma grande decepção, porque ele teve, mesmo ele tendo esse período curto de preparação, ele teve um mês ou mais de um mês pra poder treinar a seleção brasileira para apresentar um padrão tático, e pra mim não apresentou hora nenhuma. Pra mim, o Brasil foi um time que, quando chega no 34%, é reflexo de toda a Copa do Mundo.
Tá aí o nosso querido Marcos Valença. Aqui, ó, a gente... Engraçado essa estatística aqui, né? Após a eliminação, 41% da população entrevistada acredita que o Brasil nunca mais ganhará a Copa. Aponta estudos nas redes sociais, tá? Então, o levantamento analisou 7.855 publicações nas redes sociais e muitos brasileiros não acreditam mais no título da Copa. Michel tá rindo de quê, Michel?
Aí você é futurologia, né? Aí, meu amigo, me diga os números da Mega Sena que eu também quero saber.
Mas é porque é difícil, velho. Essa última geração do Brasil aí foi...
Mas você vai dizer nunca mais?
Não, o que eu tô falando é que essa última geração fez com que o brasileiro desacreditasse.
Mas é muito também por conta da corrupção.
E aí...
Das convocações, corrupção...
Muitas posições que você vê que tem carência. Eu acho que nunca chegou num ponto. O Brasil nunca viveu uma fase como essa, de que você olha pra sua seleção e vê que algumas posições existe carência, e carência séria.
Fábio, a gente acabou a Copa de 22 já com aquela promessa. Vai começar a reformulação. E aí veio as primeiras convocações, nada de reformulação. Veio a segunda, nada. Fomos pra uma Copa do Mundo 4 anos depois, quase sem reformulação nenhuma. E eu acredito agora que sim, é o momento de uma reformulação e a gente vai ver sim bons jogadores, bons talentos que estão surgindo. Vitor Reis, a gente vai ver o garoto lá, o Dodô, lateral direito da Fiorentina, sim. Vocês vão ver falar muito nesse garoto, vocês vão ver bons jogadores, o Estevão, o João Pedro, o Rodrigo, Vini Júnior, você vai ter uma seleção jovem. A França, quando reformulou daqueles que saíram, começou a jogar bola, os caras têm talento hoje, o time da França é sensacional e ainda aguenta aí mais 2 Copas do Mundo no mínimo,
com certeza.
Então você vai ver sim bons jogadores tendo reformulação. Não me inventa não, porque eu já tô vendo até gente pedindo Neymar na Copa 2030. Falei, pera aí, irmão.
Beleza, vamos lá, 99654-2750.
precisava citar o meu nome.
Fala, bancada, quem fala aqui é Paulo Chão Criativo, tô aqui ligadaço, tô aqui na academia. Meu amigo Reinaldo, deixa eu saber, quando é que vai começar essa obra no nosso estádio, estádio Manuel Barradas? Me liga aí, irmão, tô curioso pra saber.
Uma coisa hoje me chamou a atenção.
Tá? Ele falou disso?
Eu gosto muito de pegar as coisas no ar, sabe, Fábio? Quando eu vejo uma coletiva, eu me atento sempre aos pequenos detalhes. E o patrocinador do estacionamento, ele estava falando que ele estava chegando ao Vitória para... Foi do estacionamento ou foi da bilheteria? Foi um dos dois, tá? Eu acho que foi o da bilheteria que estava lá, do Balada. Exatamente. E aí ele foi perguntado se essa empresa que está chegando aí já tem a ver com a Arena.
E aí?
E ele disse que o contrato com a Balada é de 5 anos, não de 12, 12 é o do estacionamento, o contrato dele é de 5 anos, mas que não envolve a Arena.
Oxente.
E a ideia da Arena não é estar pronta em 3 anos?
Oxente, velho.
Não é isso?
Exato.
Aí eu pesquei no ar isso aí, então... Não sei, não sei.
Mas as você não estava ainda... lá, não podia nem perguntar,
não,
né?
Não, as obras não começaram ainda. Está naquele período de licenças. E que a ideia é iniciar as obras da Arena Barradão em janeiro de 2027, Fábio.
Por isso que muita gente na época chegou a dizer, né, Michel, que havia um esquema de uma apresentação para a nova Arena, mas ninguém sabia empresa, ninguém sabia valor, ninguém sabia nada. Foi lançado, mas... um lançamento meio que sem resposta, tipo assim, vai acontecer, mas quando? Não sei. Começa que dia? Não sei. E aí segue sem resposta, né? O torcedor do Vitória vem perguntando e a gente não sabe o que dizer.
É, o que se tem aí de informação, como o Reinaldo trouxe aí, é que a partir de 2027 vai iniciar, né, as reformas, as obras. Mas se de fato vai, aí realmente...
Fábio, se vai dar uma de Ponte Salvador e Itaparica...
Aí é complicado, aí depende muito da gestão, do clube, do Fábio Mota, né, e dos parceiros, né, que estão com eles para fazer essa nova Arena Barradão.
Bom, daqui a pouco mais uma notícia do Bahia, mais uma notícia do Vitória. Você participa 99654-2750, 99654-2750.
Boa noite, Fabinho. Boa noite, equipe de esporte da Baiana B News. Quem vos fala é Carlos Brito, em Cadiacite. Meu irmão, sinceramente, deixa a Wagner Lardo lá, viu? É, não já vendeu? Agora que o Grêmio que dê seus pulos para pagar o Vitória. Aciona a FIFA, quem quer que seja aí, CBF. Ele tem que pagar. O caloteiro tem que pagar. Entendeu? E aí, Wagner Nardo, não. Pra mim já tá desgastado já. É o mesmo do mesmo. O cara que sai do Vitória, tchau e benção. Que negócio de trazer Wagner Nardo pra cá, não. Tchau e benção, beleza? Um abraço, Deus me livre no seu Vitória.
Obrigado, meu irmão, um beijo pra você, obrigado pela sua participação, tá aí a opinião do torcedor, você continua participando e Flávio Lordeiro diz, ó, o Brasil nunca mais é muito tempo, sentimento é o mesmo que em 54, descrença, e eu mencionei isso várias vezes, o Brasil já viveu entre 50 e 54, o Brasil em 34 ficou em antepenúltimo lugar, pô, meu irmão, mas também você traz um exemplo de 34, Flávio, a bola nem existia ainda. Mas valeu, meu irmão. Um abraço pra... A bola nem existia ainda em 34, né? Era de meia, né, Michel?
Eu tava... Por incrível que pareça, né? Eu tava discutindo ontem com minha esposa sobre isso, né?
Ela mas não ela levou ela a vantagem,
é
muito... né?
É, claro. Ah. É, claro, sempre. Ah. a última voz lá é a minha, senhora.
É igual lá em casa.
Igual a Reinaldo, né? Tô igual a Reinaldo.
Minha esposa chega e botou aqui. Pô, você esqueceu o bolo que você ia levar pra galera. Eu falei, vixe, esqueci mesmo. Tá
mas você não disse que quando vacilou. Você quer viajar pro esporte, você disse que vai pronto?
É, eu vou e pronto. Aí durmo no sofá depois.
A gente tá falando
eu
sobre isso.
Eu vou e pronto pedir permissão a ela.
A gente tá falando sobre isso, né? Sobre o claro, tudo na vida evolui e o futebol não é diferente, né? O quão o futebol evoluiu. É o que a gente vem aqui com o grande saudosismo e vai falar de 58, 62, 70, né? Seleções, inclusive brasileira, né? Que encantou ao mundo. Mas o futebol, quando a gente olha o futebol hoje, do que era praticado antes, a gente... quase que outro esporte, né? Então, realmente, a diferença... Claro, a inserção da tecnologia, né? A mudança, a variação tática, a evolução tática, a performance dos jogadores, física. Antes, a base, né? Nos primórdios do futebol, a base tática, a plataforma tática era um 2-3-5. Era a plataforma né, a base, né, dos primórdios do futebol. Hoje a gente vê muitas seleções com cinco, defendendo com cinco, com seis homens, fechando totalmente a sua última linha, dificultando, reduzindo os espaços, né, para quem vai atacar, dificultando cada vez mais essas ações ofensivas, né? Então, realmente, o futebol, como muita coisa na vida, né, evoluiu bastante.
Beleza, 9 horas mais 23 minutos, já o resultado da 2 de julho, mais um áudio aí antes dos resultados, e oitava de final, na verdade, confronto das oitavas de final, 99654-2750.
Boa noite, Fábio, boa noite, Reinaldo Oliveira. Mas o Wagner Leonardo é um bom jogador, agora só que ele falou demais, entendeu? Tudo bem, o Grêmio, todo mundo sabe que é um time grande. Ele não tinha nada que falar essa bobagem que ele falou. Agora foi pra lá, não recebe em dias, como recebi aqui no Vitória, até antes. Vitória paga depois que é antes de vencer o salário, Vitória já tá pagando. Entendeu? Então, ele se atrapalhou. Se atrapalhou. O Grêmio não pagou Vitória até hoje. Até hoje não pagou Vitória. Mas vou pagar em dias aos jogadores. Entendeu? Ele se atrapalhou. Mas ele é um bom jogador. Agora eu não traria mais ele. Ele falou demais. Boa noite, Carlos de Pituaçu.
O Grêmio tá devendo salário, é,
acabei de receber aqui a informação, tá? Que a gente tava debatendo aqui quanto é que o Grêmio deve ao Vitória. Cerca de 9 milhões e meio, Fábio. É um bom dinheiro, tá?
É
um bom dinheiro, então o Grêmio tá devendo salário lá? Não sei. Não tenho essa informação, não.
Tem que pagar, né, Michel? Tá devendo, meu irmão?
É, o que a gente falou, né? O Vitória tá no posicionamento dele, tá? E aí o Vitória precisa receber, né? Fez a negociação pelo ativo, o Grêmio tá devendo, tem que pagar, essa é a verdade. Claro, faz parte do futebol o Grêmio tentar renegociá-lo, até porque não performou da forma que o Grêmio esperava, né? Inclusive, banco de reservas, muitas vezes, na equipe do Grêmio, o Wagner Leonardo. Então, a ideia do Grêmio, a tendência, né, o que o Grêmio busca é renegociá-lo. E por que não com o próprio Vitória, né? Já que o Grêmio tem esse débito, né? Tem essa dívida com o Vitória. O Vitória precisa de um zagueiro e é um jogador que tem muita ligação com o rubro-negro, né? Mas, realmente, se o Vitória não quer o ativo, o Vitória diga, olha, não quero ativo, eu quero o dinheiro. O Vitória está no direito dele, precisa receber o dinheiro, com toda certeza.
9 horas mais 25 minutos, oitava de final, Copa 2 de julho, em Valença. Traga informação, é sua, meu querido.
Vamos nessa, trazendo as informações da Copa 2 de julho. Tivemos a última rodada da primeira fase acontecendo no dia de hoje. E os resultados foram os seguintes, né? No CT do Vitória, o Litoral Norte tomou 8-0 do Vitória. Aliás, tem uma rivalidade já.
É uma boa equipe o Litoral, viu? E, um resultado expressivo.
E no o Vitória feminino tinha dado 12-0 na primeira partida. E agora já deu quanto? 8?
8.
Já deve ter dado também algumas outras goleadas aí. Tem um garoto lá que ele marcou 15 gols em 4 jogos. Deixa eu ver aqui direitinho os números dele.
Pronto, aí o Itabuna perdeu para o Palmeiras por 8-0. No CT do Bahia, o Bahia acabou vencendo Ipitanga por 10-0. Chute de ouro 1, Brumado 1. A seleção de Castro Alves perdeu para o Santos por 19-0. E o Nápoles 3, Andaraí 0. Deixa eu trazer mais informações aqui. Pronto. Juazeiro 2, Ipiranga 0 na Vila Canária. Formosa do Rio Preto 0, Geração Brotas 2, Benfica 0, SSA 1. Seleção de Itabuna 2, Quinjing 1. No CT do Eti tivemos Recreativa Beac 0, Jacuipense 8, Canarinho 1, Camaçariense 3. Então, depois com esses resultados, foram definidas as oitavas de final, em que os jogos começam no sábado. Serão todos os jogos no sábado. No CT do Bahia, 10 horas da manhã, teremos Jacuipense e Bahia. Às 14 horas, teremos Ceará e Galícia. Às 15h30, Santos e Seleção de Itaberaba. No CT do Fluminense, Fluminense de Feira às 9 da manhã contra a equipe do Goiás. No CT do Ed, 9 horas, Camaçariense e Litoral Norte. LS Valença, que não tem nada a ver comigo, contra o Estrela de Março, 10h30 da manhã. No CT do Vitória, 2 da tarde, teremos Vitória e Seleção de Itabuna. 15h30, Palmeiras e Ipiranga. Esses são os confrontos das oitavas de final da Copa 2 de julho, Fábio.
Beleza, tá aí o nosso Marcos Valença, Reinaldo também que tá trabalhando nessa competição, competição que revela muita gente, né, meu querido Reinaldo?
Muito bom mesmo, muitos garotos bons, Fábio, e que olhe que eu soube hoje que muitos desses que estão em várias equipes, não só no Ipiranga, já passaram pro Bahia e Vitória, e aí não ficam por conta de perfil, seja altura. É, tem muito isso, sabia, Michel? Se ele não tem uma altura ali, ele não fica.
Exatamente.
Tem muito isso, rapaz, eu fico besta com as coisas, ou seja, a gente vê que tem bons jogadores e que às vezes quando surgem outras equipes falam, pô, por que o Vitória e Bahia não viu? Já viu, já estiveram no Bahia e Vitória, só que não tem o perfil para continuar no clube, seja driblando demais, tem muito isso também, tá? Se você driblar, eu tiro você do jogo. Eu ouvi isso hoje, não vou citar nomes aqui, mas eu ouvi isso hoje. Então tem muito negócio de perfil também, mas revela muito, tá, Fábio? Tanto que os olheiros estão aqui no Brasil, ou estão aqui na Bahia, né? Red Bull Bragantino, o do Grêmio, do São Paulo, tem do Ceará, tá aqui também, do Goiás, tem muitos, do Corinthians... Né? Tem muitos olheiros aqui na Bahia, essa competição é a melhor competição do Brasil sub-15.
Trazer outra curiosidade, Fábio, como o Reinaldo falou aí sobre a questão, né, da formação da base, e aí você vê estatura, muitas vezes força física sobrepondo a técnica, né? É, aí certa feita, eu estava lendo uma literatura sobre formação, né, na base, a construção e a formação na base de atletas, e um dado interessante também, tá? E aí depois disso, eu fui olhar, e sempre que eu vejo jogador, algum atleta, idade e tal, eu vou olhar a data de nascimento, período de nascimento. A maioria dos atletas, e aí assim, que vingam, né, como a gente vai falar no popular do jargão, que vingam, a maioria desses atletas são jogadores, atletas, nascidos no primeiro semestre do ano, tá? Claro, ô Michel, então não tem jogador? Não, não é isso. Mas a maioria desses atletas são nascidos nos primeiros semestres. E por questão de... na formação, eles entendem, e aí sim, com números, com os dados e etc, né? Tem diversos fatores, né, fisiológicos também, né, que acabam contribuindo para isso. Então é um dado também interessante, né? O Reinaldo falou sobre a questão aí da força física, da estatura e tal. Tem diversos dados, além dos critérios técnicos, né, que acabam sobressaindo muitas vezes na formação de atletas. Você vê,
por isso que eu terminei não sendo um atleta de futebol por causa da altura. Mas, por outro lado...
Quanta injustiça,
esses 6 meses eu me encaixaria. Sabe? Tava tudo caminhando, faltou só a altura. Aí não deu. É, não deu.
Quanta injustiça com
o Valença. E agora eu escondo a bola aqui na barriga.
9 horas mais 30 minutos. Vamos lá, 996542750. Antes de mais uma rodada de notícia do Bahia Vitória, vamos com mais um áudio aí.
Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Aqui é Francisco do Bonfim. Ainda voltando aí na discussão aí da zaga do Vitória, né? Que vocês aí debateram Brites com o Luan Cândido, né? Acredito que o Brites joga pelo lado direito, né? Então eu entendo que a briga, na verdade, pela posição é com o Kaká, né? E lembrando que Brites joga de lateral direito também, né? E outra coisa, Fábio, esqueça aí que você tá falando aí que Mateuzinho vai ser banco pra Pochettino, viu? Primeiro porque Pochettino joga de volante, joga primeiro homem, segundo homem, né? E Mateuzinho é mais na frente, né? Então os dois vão jogar junto, pode escrever isso aí, né? E pra terminar, o Reinaldo Oliveira levantou aí que Jair Ventura tem multa. Então, eu ouvi de viva voz Fábio Motta falando que ele não faz multa com técnico nenhum, que ele não quer ninguém preso no Vitória de cara feia, né? Preso por causa de multa, é liberal. Então tem que ver aí quem é que tá falando a verdade, ok? Um abraço aí a todos.
Ah, bom. Vamos por parte aqui, Reinaldo, você trazer mais uma notícia do Vitória. Primeiro, essa questão de Pochettino jogar com o Mateuzinho, cabe?
Cabe fazendo ali um 4-2-2-2, né? E você tirando, abdicando de um volante e colocando o Mateuzinho jogando por um lado do campo e Pochettino pelo lado do outro, claro, ambos flutuando. Cabe um 4-2-2-2. Eu vi o Flamengo jogar demais num 4-2-2-2 com o Jorge Jesus. Claro, não tô querendo comparar o Flamengo com o Vitória, né?
Ele diz que Brits não pode jogar com o Kaká, que um disputa com o outro. Procede?
Não, pode. Se acertar, pode, mas a gente tem aquele costume de dizer o cara tem que ser canhoto para jogar pelo lado esquerdo. Não, nem sempre. Tanto que quando o Vitória não tem Luan Cândido, aí joga Edenilson e joga Kaká. Não tem isso. Na minha visão.
E o Kaká jogou durante um bom tempo aqui no Vitória do lado esquerdo.
Do lado esquerdo.
Até camutando esse contundir, né?
Exato. E eu acho que agora você está chegando um bom zagueiro que pode auxiliar ele ali pelo lado direito. Claro, na ausência inicialmente do Luan Cândido.
Comente aí, Michel, esses dois pontos polêmicos.
Primeiro, sobre o sistema defensivo, a dupla de zaga, sim, podem jogar juntos, né? Brites e Kaká, como o Reinaldo trouxe, Valença trouxe. O Kaká, ele joga nas duas, tá? Joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo, né? Não tem esse critério, pode jogar pelos dois lados, né? E pode sim fazer, formar uma dupla de defesa com o Brites. Eu não vejo dificuldade nenhuma, tá? O Brites precisa performar, né, tudo o que se espera dele. Essa é a realidade.